Nós vamos continuar hoje a refletir sobre os 10 mandamentos. Nós estamos no momento de falar sobre o 9º mandamento, o penúltimo. E os 10 mandamentos se encontram ali no capítulo 20 de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Nós estamos falando de um por um na perspectiva de que essa lei é a lei do libertador, é a lei do Deus que livrou o povo da terra do Egito, da casa da servidão, e continua sendo uma lei de liberdade. O que nós aprendemos de Deus, os mandamentos de Deus, continuam sendo mandamentos de liberdade. E por isso nós buscamos entender aqui aquilo que o salmista expressou lá no Salmo 1, de que o homem justo tem prazer na lei do Senhor. É? Não parece ter uma coisa a ver com a outra. Lei e prazer, mandamento e alegria, parecem coisas opostas. Mandamento parece que é uma coisa que existe justamente para tirar o prazer, para tirar a liberdade. Mas a Bíblia tem uma perspectiva diferente do que é o mandamento, do que é a obediência e do que é se alegrar e usufruir da liberdade em Deus. Não é a liberdade de se entregar à sua vida, porque a Bíblia diz que isso é uma prisão. Porque você não conseguiria fugir das consequências do seu pecado e da própria prática dele, de todo o mal que você ia acabar acarretando com ele. Mas que a liberdade verdadeira é ser aquilo que Deus quer que você seja e, portanto, assim, você frutificar segundo a vontade dele. É nessa perspectiva que a gente está olhando para os 10 mandamentos e é nessa perspectiva que a gente vai olhar para o 9º mandamento hoje. O mandamento que está presente no verso 16 do capítulo 20 de Êxodo, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento curto que nos proíbe de dizer ou de falar falso testemunho contra alguém, contra o teu próximo. Este mandamento, então, é um mandamento contra a mentira, contra o falso testemunho. Contra você dizer alguma coisa que não é verdade. Às vezes nós achamos que a mentira, ela é uma base para a nossa convivência pacífica entre os seres humanos, né? Em geral, a gente acha que a sinceridade demais pode fazer mal para as relações. Prova disso a gente vê na cultura popular, e uma das evidências disso é um filme chamado O Mentiroso. Vocês lembram desse filme, O Mentiroso, com o Jim Carrey? Jim Carrey na sua grande performance, né? A época, a fase áurea dele, só careta e grito, né? Do início ao fim. O Jim Carrey, naquele filme, ele faz o papel de um advogado, e esse advogado mente muito, né? Não estou dizendo que os advogados mentem muito, e esse advogado mentia muito. E esse advogado, então, mentia, tanto que mentia até para o seu próprio filho. O filho faz lá um desejo, pede no dia do aniversário, faz um desejo ao soprar a velhinha lá e pede que o pai dele não conte mentira. E aí ele tem que ficar um dia sem contar mentira lá, um dia inteiro. E aí você vai vendo como as situações vão tendo problema. Ele é absolutamente honesto a respeito do cabelo horrível de uma mulher lá que mudou o cabelo, e ele fala: seu cabelo está horrível. Ele é honesto sobre um monte de coisas, essas pequenas mentiras que acabam colocando ele numa situação complicada. Além dele não poder mentir na sua profissão ao defender um acusado, né? Que também cria um problema muito grande para ele. O filme é mais ou menos isso. Mas o interessante desse pensamento é que se nós não tivéssemos mentira, se nós tirássemos toda a palavra falsa da nossa boca, a gente veria a sociedade ruir e desaparecer, porque ninguém suportaria ficar ouvindo a verdade sobre si mesmo o tempo todo. Você olhar para alguém e falar assim: nossa, mas você está cheirando mal. Você está mal vestido, está feio esse negócio aí, né? Tá melhor você trocar de roupa. Ou, olha, não sei, não vou com a sua cara. Coisas do tipo, né? Coisas que a gente não gostaria de ouvir, que são verdade, que muitas vezes a gente acha que as mentiras vão nos salvar desse tipo de transtorno. Mas isso também é uma evidência de que nós acreditamos, nós temos um olhar tão cínico para a nossa existência e para a nossa sociedade, que a gente acredita, e é isso que significa falar que nós precisamos da mentira para viver em sociedade, porque a gente acredita que a gente só vive em hipocrisia, não é? A gente vive em hipocrisia. Eu estou mentindo, todo mundo sabe que eu estou mentindo, o outro está mentindo e eu sei que ele está mentindo. Eu não posso confiar no que ele fala, porque ele mente, ele não pode confiar no que eu falo, porque eu minto. Mas a gente continua fingindo que acredita em todo mundo, então a gente vive uma vida hipócrita, né? A sociedade é isso, então. É um bando de hipócrita fingindo que está falando a verdade e um teatro de mentira por aí. Mas, parafrasear Jesus, não é assim entre vós. Não pode ser assim entre vós. Não pode ser assim a nossa, o nosso lidar com a verdade e com os relacionamentos. O relacionamento que Deus coloca na nossa vida, para nós termos e desfrutarmos com os nossos irmãos, são relacionamentos baseados na verdade e no amor. É isso que a gente aprende da palavra de Deus. É amor, porque a gente em nenhum momento para de buscar o bem do outro, mas é a verdade como forma, inclusive, de buscar o bem do outro. Verdade sem amor não vale de nada, amor sem verdade é mero conto de fada, é mero romantismo, mas não é algo sólido. O amor de verdade é o que suporta a verdade, e a verdade verdadeira é a dita em amor. É essa dupla que está na palavra de Deus, e uma coisa não vive sem a outra. Então a gente precisa andar em verdade e amor. É esse o desafio que a gente recebe de Deus, escrito lá na carta de Paulo aos Efésios. Andemos em verdade e amor. Bom, mas e aí? E aí que este mandamento ele é muito interessante. Michael Horton, que é um autor cristão, teólogo americano, ele, ao falar desse mandamento, ele divide três aspectos aqui deste mandamento. Ele diz que esse mandamento tem a ver com a reputação do outro, tem a ver com o valor da minha palavra e tem a ver com a verdade como um valor em si. Três coisas que estão presentes nesse mandamento. A reputação do outro, a verdade da minha palavra, o valor da minha palavra e o valor da verdade em si, como algo que vale a pena por si mesmo. E dessa forma a gente pode pensar assim neste mandamento, porque na origem dele, não falarás falso testemunho contra o seu próximo, ele já evoca uma ideia de um julgamento. A ideia era essa: então você vai dar um testemunho, você não minta. É como os juramentos modernos quando você vai dar um depoimento, né? E para voltar e falar de novo de filme americano, de coisa do tipo, todo mundo já viu um filme de tribunal em que vem a Bíblia, você bota a mão em cima da Bíblia, não sei se tem no Brasil, acho que não, mas lá tem, né? Bota a mão em cima da Bíblia e fala: eu juro falar a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade, né? Em nome de Deus. Aí está falando a verdade lá estabelecida. Não sei se ainda é assim, né? Ultimamente, com tanto secularismo, não sei se ainda mantém essa prática. Mas essa ideia era a ideia aqui presente. Diante de Deus, Deus está dando uma ordem de que, diante de um julgamento, você fale a verdade. Não minta, não dê um falso testemunho. E por que eu não devo dar um falso testemunho? Lá em Deuteronômio, onde a lei é repetida, isso é explicado. Deuteronômio capítulo 19, a palavra de Deus fala que quando os juízes tomarem um testemunho de alguém, esse testemunho deve ser verdadeiro. Se esse testemunho não for verdadeiro, a testemunha falsa deve morrer. E é interessante que o texto vai continuando e no final do capítulo, versículo 21, ele diz: não tenha piedade dessa pessoa. E ele continua: tomarás vida por vida, olho por olho, dente por dente. Então a lei de talião, que é essa lei de você devolver do jeito que toma, olho por olho, dente por dente, ela está aplicada lá quando se dá um falso testemunho. Mas espera aí, um falso testemunho é uma mentira. Porque eu menti, eu vou morrer, não está sendo equilibrado isso. Se não é olho por olho, eu não matei ninguém, eu só menti. Por que eu vou morrer? Porque um falso testemunho no tribunal levava o outro inocente à morte. É essa a questão original desse mandamento. Não dê um falso testemunho, porque um falso testemunho vai levar um inocente à morte. E se você levar um inocente à morte, você merece morrer. Você vai pagar com a própria vida a vida do outro. Tão sério que Deus levava a palavra empreendida num momento de julgamento. E isso é uma coisa importante. Se a Bíblia já determina isso, também determina a lei. Quando estamos sob juramento diante do depoimento no tribunal, a gente não pode mentir, a gente tem que falar a verdade. Mentir em um julgamento pode te custar alguma pena, que diga o deputado ou ex-deputado Eduardo Cunha, que foi cassado justamente por isso, né? Por mentir numa comissão parlamentar. Então, esse pensamento bíblico está presente na nossa legislação, como muito do que está escrito aqui nos 10 mandamentos, continua vigente nas legislações modernas. não dê um falso testemunho contra o seu próximo, porque um falso testemunho vai custar a vida dele. Mas, e isso é importante, não é só num âmbito de julgamento, num ambiente jurídico, nesse tipo de relação, que falar a verdade a respeito do próximo salva a vida e mentir condena a sua vida. Não é só nesse ambiente, é em qualquer ambiente. Porque quando nós espalhamos boatos e mentiras a respeito de alguém, a gente está levando aquela vida a um risco de morte, a um risco de dano. Então, não se limita o falso testemunho ao ambiente do tribunal. O mandamento do falso testemunho é espalhado para toda a vida. Não deturpe a imagem de alguém com uma informação falsa. Não faça isso, porque isso custa a vida do outro. Recentemente, com a internet, isso tem sido ainda muito mais sério. Muito mais sério. Porque a internet deu voz para todo mundo. Muito voz. Na verdade, voz a gente já tinha, né? O que a gente não tinha era ouvido, né? Para ouvir o que a gente fala. Mas a internet deu ouvido. Deu palco, palanque. O que você fala pode, de repente, o que você escreve pode, de repente, atingir 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas. O que era impossível antes e que agora acontece e com bastante frequência. E isso, e são inúmeros os casos em que vidas são destruídas literalmente, ou seja, pessoas que morrem por conta de falso testemunho. Recentemente a gente viu uma história terrível acontecendo no nosso país. A mulher que foi denunciada como praticante de feitiçaria e que foi tomada pelos seus vizinhos e morta num linchamento. E não era verdade. Ela não era praticante de bruxaria, não tinha nada a ver com ela a história, e ela morreu por causa de um falso testemunho. De uma história mal contada e distribuída. E quem é o culpado? Não é quem começou, é todo mundo. É todo mundo que perpetuou a fofoca. É todo mundo que continuou a história sem o compromisso de saber se aquilo é verdade ou não. Entende a seriedade do nosso compromisso com a verdade? Uma outra história envolvendo internet também é a respeito daquele casal em que uma foto com um homem e uma mulher foi passada por rede social, por WhatsApp, né? Foi passada, dizendo que aquele casal sequestra criança, abusa de criança. Eu já recebi essa foto de um monte de grupos e de pessoas. Esse casal abusa de criança e tal. E um dia a mulher, que nem sabia da história, estava numa farmácia e de repente o balconista lá da farmácia chamou ela e falou, olha, dá um jeito de sair daqui, ir para sua casa e se trancar lá dentro, porque o povo está te olhando e eles estão a fim de te pegar. E ela, mas o que eu fiz? Está rolando uma foto aí na internet dizendo que você abusa de criança. A história tinha sido de que o pai tinha sido abandonado pela família por conta do que ele tinha feito com a filha. E a história foi mudando, e como na foto tinha os dois, de repente os dois entraram no balaio e ela, inocente, correu risco de vida. Isso foi para a televisão, fizeram uma reportagem com ela, mas a reportagem não foi tão divulgada quanto a foto, porque eu já recebi a reportagem e não recebo mais, mas a foto eu continuo recebendo até hoje. Entendeu a seriedade? Entendeu? Isso para a gente falar de casos extremos, mas os casos pequenos também. Quantas e quantas vezes histórias, pequenas histórias de suspeitas, pequenos comentários a respeito de certas pessoas, não mancham a reputação daquela pessoa no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. A palavra de Deus fala lá em Provérbios de que um bom nome vale mais do que muito ouro. E quando a gente suja o nome de alguém, a gente está ali roubando um valor muito maior do que a riqueza que ele podia ter. É muito sério isso. Então a gente deve tomar muito cuidado, porque dar um falso testemunho pode significar a morte de alguém, se não literal, pode significar um prejuízo tremendo para a vida daquela pessoa. Nós temos muitos casos, e eu dei exemplos de rede social, porque a gente está, muitos de nós, envolvidos nisso, mas estes casos remetem até grandes veículos de comunicação. Lembra a escola, a história da escola base, não é? Em que deram notícia a respeito de uma escola em que os donos cometiam atos ilícitos e, de repente, nada era daquela forma, o julgamento tinha sido estranho, a tomada de depoimento, e esse povo teve a vida destruída por causa de um falso testemunho. E nas nossas pequenas relações, nas nossas pequenos encontros também, Cuidado. Cuidado com comentário jocoso a respeito de outra pessoa. Cuidado ao falar alguma coisa sobre o outro que você não tem certeza. Cuidado, porque você fala com... Ainda que você não devia nem falar nada, né? Mas ainda que você erre só falando com certo receio, olha, eu não sei se é, mas me parece, o outro vai ouvir que com certeza. Ele vai até argumentar, não, você tem toda a razão. E aí agora você vai falar, não, eu não tenho razão. Então por que falou? Né? Então cuidado, muito cuidado. Não fale. Cuidado com a reputação do outro. Você não está aqui para destruir a vida de ninguém. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a, quando você vê alguém cometer algum pecado, você ir direto falar com a pessoa. Porque não é hora de você colocá-la no julgamento público. Não é hora de você lançá-la aos dentes das feras que a destruirão. Não é. Você não está para destruir a vida de ninguém. Você está para salvar as vidas das pessoas. Mas tem mais uma coisa ainda neste primeiro aspecto. Porque às vezes a gente fala, bom, mas e se for verdade? Eu não falei nada que não era verdade? Ainda assim, você tem que tomar muito cuidado. E ainda assim esse mandamento fala disso. Por que esse mandamento fala também de quando eu acho que não é verdade? Porque nós somos extremamente reducionistas quando a gente vai falar alguma coisa sobre alguém. Imagina só que o Silvio me contou uma coisa e depois eu descobri que essa coisa não era verdade. E aí eu chego para as pessoas, isso pode ter me prejudicado ou não, tanto faz, mas eu fiquei muito chateado com isso. E aí eu falo, olha, o Silvio não dá, ele é mentiroso. Bom, com base na experiência que eu acabei de ter com ele, eu poderia afirmar que ele é mentiroso. Mas quando eu falo que ele é mentiroso, eu estou basicamente dizendo que você não pode confiar em nada do que ele diz. E isso não é uma verdade. Porque ninguém diz mentira a vida toda. Ninguém só fala mentira. Então, quando eu estou falando alguma coisa sobre alguém, eu posso estar faltando com a verdade porque eu estou sendo injusto sobre quem aquela pessoa é. Por isso que a Bíblia nos ensina a não falar nada de ninguém. Não é só não falar o que é mentira. É você não criar contenda. É você não começar a espalhar coisa que vai difamar o outro. Você tem um problema com o outro, você vai direto nele. Você vai falar com ele. Porque falar com o outro não vai resolver a situação, não vai ajudar. E isso é tão terrível que Deus abomina essa atitude. Está lá em Provérbios capítulo 6, essa é uma das atitudes que Deus abomina. E a gente continua semeando essa atitude dentro da igreja. Isso é muito terrível, gente. Isso é algo que deveria estar tirado do nosso meio. Porque se eu não tenho liberdade para ir falar com o meu irmão a respeito de uma coisa que ele fez errada, eu tenho muito menos liberdade, então, de falar sobre a vida dele. Porque eu tenho tão pouca intimidade, que eu não tenho coragem de encontrá-lo, como é que eu posso dizer para outro que eu o conheço? Entende? Olha só que irresponsabilidade. Que irresponsabilidade. Então, cuidado, querido. Muito cuidado. Cuidado com a língua. A língua é fogo. Isso é bíblico. Quando eu falo a língua é fogo, não é assim, ah, é fogo, né? Não, a Bíblia fala que a língua é fogo. Ela põe fogo... Como põe fogo numa floresta, queima aí. Cuidado com a língua. Ela destrói, ela mata. E ela contamina. E ela contamina o coração. É isso que Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 15, versículo 11. O que contamina não é o que entra no corpo, é o que sai da boca. Não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Isso contamina. Por que que isso contamina? Nós já estudamos esse texto não faz muito tempo, né? Contamina porque eu realizei aquilo que está de toda maldade dentro do meu coração. É assim que Jesus explica. A contaminação está no meu coração. E quando eu ponho para fora, eu estou entrando em contato com o meu coração, porque eu estou obedecendo a essa maldade do coração, ao invés de obedecer à bondade de Deus. Então estou me contaminando, estou deixando o coração tomar as minhas atitudes. E a primeira atitude que toma é a boca. Eu já falei isso para os irmãos, né? Primeira coisa é a língua. Por que que Tiago vai falar que se você controlar a língua, você é perfeito? Você controla o corpo todo, tranquilo. Ela é como um pequeno leme do navio, né? Que um pequenininho leme controla um navio gigantesco. A língua é assim. Por quê? Porque quando eu tenho um coração mau, antes de eu botar em prática os planos maus do meu coração, antes de eu atacar alguém, de eu bater em alguém, de eu roubar alguém, antes de qualquer coisa, eu falo mal de alguém. É a primeira coisa. Se eu conseguir frear a língua, o resto é mais fácil. Não é? Ficar bravo com o Márcio que tem uma briga com ele. Eu não vou chegar e dar um soco na cara dele. Não vou fazer isso. Quantas vezes você já teve oportunidade de dar um soco na cara de alguém? Mínimas vezes. Né? Talvez no futebol uma vez, sei lá, mas no mínimo às vezes. Mas falar mal de alguém que você ficou bravo, você nem pensa. É automático. Sai da cabeça e do coração, se encontra no meio da boca e sai a palavra. É isso. É automático. Então, se controlar na língua é controlar o corpo, é santificar o corpo todo. Então, de novo, cuidado com a língua. Não é só o testemunho que você acha que é falso. É aquele que você acha que é verdadeiro, mas é injusto. Cuidado. Você vai destruir a vida de alguém por um testemunho injusto. Muito cuidado com isso. Esse é o primeiro aspecto. O aspecto da reputação do outro. Mas tem o segundo aspecto. O aspecto da minha palavra. A minha palavra empenhada. E isso é uma coisa muito interessante. Porque nós somos colocados por Deus para sermos testemunhas de quem Deus é. Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, diz, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O que que significa isso? Se eu falo que é assim, é assim. Se eu falo que não é, não é. Se eu falo que vou fazer uma coisa, eu já me comprometi. Eu não preciso ter um acordo assinado. Se eu já me comprometi verbalmente, eu, porque sou submetido à lei de Deus e não à lei dos homens, eu vou cumprir. Eu falei para você que eu vou fazer isso? Eu falei para você que vou realizar alguma coisa que você pediu? Falei. Então eu vou realizar. Ainda que você não tenha como provar isso, eu vou realizar. Eu vou fazer porque eu tenho um compromisso com Deus de fazer dessa maneira. Então, esse nosso compromisso com a palavra, com a nossa palavra, a valorização da nossa palavra como uma palavra de alguém que segue a verdade, ela é muito importante. Porque ela é um testemunho de quem Deus é. Deus é um Deus de verdade. Então, lembra de novo, além de eu cuidar da reputação do outro, eu cuido também do nome de Deus. É o mandamento aqui, não é? Para a gente não carregar o nome de Deus em vão. Para a gente não andar difamando o nome de Deus. Deus nos guia pelo caminho da justiça por amor do seu nome. E quando eu cuido do que eu falo, eu cuido também do nome de Deus. Quando eu sou fiel à minha palavra, eu sou fiel também ao nome de Deus. E fiel nos nossos compromissos, mas fiel também nas informações que nós passamos. Por isso que a gente volta lá na questão da rede social, que a gente volta nessas questões todas. Gente, cuidado, cuidado. Não seja responsável por espalhar mentiras. Não seja responsável por espalhar falsas informações. Parece bobeira, mas não é. Pouco tempo atrás, estávamos todos, não sei se os irmãos se lembram disso, com medo, porque parecia que havia um mandato de um toque de recolher imposto por uma organização criminosa nas nossas cidades. E qual foi a conclusão que a polícia disse? Isso foi uma brincadeira de WhatsApp que foi longe demais. E as pessoas ficaram com medo, fecharam escola antes, fecharam faculdade, fecharam loja, foram tudo para casa com medo. E não era nada. Ou quando espalharam a notícia de que o Bolsa Família ia acabar e uma agência da Caixa Econômica Federal, ou as agências por onde essa notícia correu mais, foi quase destruída de tanta gente que foi lá sacar o benefício pela última vez. E o que era isso? Era uma informação falsa. Quem é o responsável por ela? Quem criou e quem repassou? Quem continuou a história? Nosso compromisso é com a verdade, queridos. A gente tem que ter compromisso com a verdade. A gente não pode aumentar a mentira. Potencializar a mentira é mentir. A gente tem que ter compromisso com a verdade. Então a gente precisa retornar o nosso coração para a palavra de Deus e saber que a gente não pode ser propagador de mentira. A gente tem que ter o compromisso com a verdade de Deus. Isso traz efeitos maléficos, muito maléficos para a humanidade. E não é de hoje, né? Conta a história que no início do século XX, na primeira metade do século XX, um artista muito famoso nos Estados Unidos, que foi diretor de cinema, radialista, Orson Welles, abriu seu programa de rádio lendo uma parte do livro A Guerra dos Mundos, é esse o livro, do H.G. Wells, outro Wells. Não é um... E lendo o texto da Guerra dos Mundos, que falava de uma invasão alienígena no planeta Terra, no rádio, sem dizer que era um texto de ficção, as pessoas piraram, ficaram loucas achando que os alienígenas estavam invadindo o planeta Terra. E todo mundo ficou louco, correndo de um lado para o outro, porque o Orson Welles resolveu fazer uma brincadeira
no rádio, ou chocar o mundo, não sei o que ele quis fazer, mas ele não quis ser claro, pelo menos, né? Essas coisas parecem estar estranhamente comuns agora, né? A gente passa informações mentirosas e a gente acredita e pronto, e a coisa toma um vulto muito maior. Mas nós temos um compromisso com a verdade, nós não podemos ficar famosos como as pessoas que mentem, né? Mas tem outra questão aqui. A mentira, ela geralmente é motivada por um bem pessoal. E quando eu faço isso, eu estou botando o meu ego carnal, a minha vontade ruim, acima da vontade de Deus. Quando eu faço isso, eu estou desagradando a Deus profundamente. Eu estou fazendo o oposto do que Deus faz. Eu estou fazendo o que o diabo faz. É isso. Estou fazendo o que o diabo faz. O diabo é que é o pai da mentira. Foi o que Jesus Cristo nos ensinou. O diabo é o pai da mentira. O diabo começou mentindo. O diabo mentiu para Eva. A gente deveria... O estrago que o diabo fez foi tão grande. Nós temos essa fé de saber que foi um estrago grande. Que nós deveríamos abrir mão de usar mentira em qualquer parte da nossa vida. Hoje o mundo é cheio de armamentos nucleares. Mas os armamentos nucleares são tão destrutivos que não se justifica usá-los em nenhuma guerra. Tanto que as bombas nucleares foram usadas só uma vez. Né? Duas cidades japonesas e depois não foram mais usadas. Por quê? Porque não existe motivo tão grande para você soltar um armamento nuclear que vai destruir uma cidade inteira. Não existe. Para dizer o mínimo, né? Uma cidade inteira. A mentira é mais ou menos isso para a gente. Ela é uma arma tão destrutiva, e a gente sabe de toda a destruição que ela trouxe para a história da humanidade, que não existe motivo no mundo que nos motive a usá-la. Por mais dependente que nós sejamos de uma mentira num momento para nos salvar de alguma situação incômoda, nós não deveríamos utilizá-la. Porque todo mundo só está onde está porque houve uma mentira lá no Éden, da boca da serpente. E ali começou. Uma mentira, que era uma mentira sobre Deus. E dali para frente, tudo desembestou, né, para onde nós estamos agora. Então a gente não devia usar mentira. Nós, mais do que ninguém, deveríamos estar contrários à utilização da mentira em qualquer circunstância. Porque nós temos um compromisso com a palavra, com a nossa palavra. A palavra que a gente empenha é uma palavra verdadeira. Então a gente deve ser fiel ao que nós falamos. A verdade, ela só é verdade, ela só é testada quando nós temos os motivos todos para dizer mentira. A gente só pode se dizer alguém verdadeiro quando a gente tem a oportunidade de mentir para se dar bem e não mente. Ou para não se dar mal e não mente e fala a verdade. E é assim que a gente entende o que é ser verdadeiro. É ser sincero. Então, a sinceridade, ela é a quebra dessa sociedade hipócrita na qual a gente vive. A sinceridade. Então a gente precisa ser sincero. E o último aspecto é a verdade como um valor em si mesmo. A verdade é um valor em si mesmo porque Deus é um Deus verdadeiro. Deus é um Deus verdadeiro que nos fala palavras verdadeiras. E que nos demonstrou a sua palavra encarnada em Jesus Cristo, que era um homem cheio de graça e de verdade. Ou seja, andarmos segundo a vontade de Deus, andarmos segundo a imagem de Jesus Cristo, é andarmos uma vida de graça e de verdade. De verdade. A gente precisa viver uma vida verdadeira. A verdade é um bem, é um valor em si mesmo. Tanto que a palavra de Deus, lá em Provérbios capítulo 6, como eu disse, diz que Deus abomina a língua mentirosa, que dá falso testemunho. Abomina, odeia. Odeia. Então, se Deus odeia, não pode ser coisa que a gente pratica. A verdade é um valor em si mesmo, porque Deus nos chama para viver um reino de verdade. E a verdade é um valor em si mesmo, porque nós ousamos, como filhos de Deus, a viver relacionamentos baseados na verdade e não nas pequenas hipocrisias do dia a dia. E isso é algo devastador, em certa medida, e revolucionário. Jesus Cristo faz isso o tempo todo nos evangelhos. Jesus Cristo encontra a mulher samaritana. Jesus Cristo encontra a mulher samaritana e essa história é maravilhosa, porque a mulher samaritana, ela usa todos os artifícios para esconder de Jesus quem ela é. E aí Jesus vai falando, eu sei quem você é. Ela não quer papo com Jesus, ela usa lá todos os rótulos para afastar Jesus. Olha, você é homem, você é judeu, eu sou mulher, sou samaritana. Olha aqui, ó, nós temos rótulos incompatíveis, nós temos máscaras que não nos deixam conversar. Aí Jesus fala, eu sei de tudo isso. Quer saber de uma coisa? Chama lá seu marido. Aí ela fala, eu não tenho marido não. Ele fala, eu sei, você já teve 5, o que você tem não é seu marido agora. Opa! Então entenda uma coisa, minha querida, eu sou judeu, você é samaritana, eu sou homem, você é mulher, mas eu sei tudo da sua vida e continuo conversando com você e te pedindo água. Porque o meu relacionamento não é baseado na hipocrisia. Eu não vou fingir que não sei nada da sua vida porque eu estou com sede, quero que você pegue água para mim. Eu vou te mostrar que eu sei tudo da sua vida e ainda assim eu vou te oferecer a minha água. Porque para mim não importa quem você seja. Porque o meu amor vem junto com a verdade. E a verdade não diminui o meu amor. E por pior que seja a verdade, o meu amor vai continuar firme por você. Jesus faz isso o tempo todo. Jesus senta com Pedro, depois da ressurreição, e fala, Pedro, tu me amas? Ô, perguntinha, hein? 3 vezes Jesus pergunta, 3 vezes Pedro fala. Na terceira, diz a palavra de Deus que Pedro se entristece. Às vezes a gente faz uma interpretação até exegética, vai lá no grego dizer o que essas palavras querem dizer e tal. Porque Jesus faz a palavra com um tipo de amor e Pedro fala com outro e tal, e tal, e tal. É menos que isso. O texto não é tão, não precisa de tudo isso. Só precisa entender uma coisa. Jesus sabia quem Pedro era, o que Pedro tinha feito. Jesus estava mostrando para Pedro que ele amou Pedro e fazendo Pedro declarar o amor a Jesus Cristo, sabendo que não é o mesmo tanto de amor. E não é. Pedro fala, eu te amo, mestre. Mas você sabe que Jesus te ama muito mais. E que o seu amor é imperfeito diante de Jesus. Ele não alcança a perfeição do amor de Jesus. Mas ainda assim, com os amores imperfeitos, das mentiras do nosso coração, que a gente tenta encobrir com essa nossa carapaça de verdade que a gente tenta vestir, Jesus olha para Pedro e fala, apascenta minhas ovelhas. Pedro, eu te conheço. Eu sei exatamente o amor que você tem por mim. E por causa disso eu te digo uma coisa. Apascenta minhas ovelhas. Porque você pode não ter o mesmo amor que eu tenho. Você pode... Esse seu eu te amo pode não ser tão sincero quanto foi a cruz. Mas isso para mim não importa. O que importa é que eu estou pedindo para você apacentar minhas ovelhas. Porque o nosso relacionamento é baseado na verdade que a gente é. Não na hipocrisia que a gente tenta mostrar um para o outro. E isso é ousar numa sociedade hipócrita. Isso é ousar. Isso é nós estabelecermos entre nós, povo de Deus, relacionamentos baseados na verdade. Por que que dentro da igreja nós deveríamos ter liberdade de chegar no nosso irmão e orientar para onde ele deve viver, o que ele deve fazer? Porque tão verdadeiro quanto é o pecado dele para mim, deveria ser o meu amor para com ele. Mas como na nossa sociedade, amor geralmente é uma demonstração hipócrita de uma paz armada, ninguém acredita mais no amor de ninguém. Ninguém acredita mais no amor de ninguém. Ninguém acredita mais na bondade de ninguém, porque de tantas decepções que já tivemos com as pessoas, nós vivemos sempre com o pé atrás. E isso é também parte de darmos um falso testemunho sobre o outro. Um falso testemunho para nós mesmos. Há um teólogo reformado que diz que uma das aplicações desse mandamento é que nós devemos sempre tomar as palavras dos outros no melhor sentido que a gente puder. E tomar a vida do outro, a personalidade do outro, ou a expressão do outro, da melhor maneira que a gente puder. Se eu olho para o outro, eu não vou tomá-lo sempre buscando algo negativo nele, porque eu já me encantei com muitas pessoas e me decepcionei na vida. Mas é continuar insistindo em acreditar que o outro pode ser o que Deus quer que ele seja. E eu vou ajudar ele nisso. E vou mostrar. E o dia que eu for decepcionado pelo outro, o meu amor e a minha verdade andam junto. E se ele está mostrando a verdade de quem ele é, eu vou mostrar o amor que eu tenho por ele. Porque o dia que eu decepcionar e eu decepcionarei, eu quero que ele tenha a mesma sinceridade comigo. Eu quero que ele venha na verdade dizer, você está errado, você precisa mudar a sua atitude, mas eu te amo e não vou te deixar para lá por causa disso. A gente vai continuar andando junto. Nós temos que vencer a tendência de termos um relacionamento hipócrita. Romanos capítulo 12 diz que o amor seja sem hipocrisia. A palavra lá em Romanos 12 é hipócritas. o amor seja sem fingimento, que está lá em Romanos 12, a palavra em grego é hipócrita. Se o amor não seja hipócrita, seja um amor verdadeiro. Um amor hipócrita é aquele que eu demonstro aqui, mas escondo em casa. O amor que não é hipócrita é o que vem acompanhado da verdade. Se eu sei que o Silvio tem um monte de problema, eu estou pegando o Silvio Márcio aqui de... né, não é indireta, tá? Acredita na verdade do que eu estou dizendo. Pego aqui, eu tenho um monte de problema com ele, acho ele um cara terrível. E não vou falar com ele para melhorar, para ajudá-lo naquilo que eu acho, ou para esclarecer, para jogar uma luz, porque às vezes nem ele sabe disso. Ou para eu aprender que eu que estou errado sobre a visão que eu tenho dele, para tirar em pratos limpos e entender a situação. Mas eu, quando chego em casa, estou falando mal dele, estou jantando ele no almoço de domingo, né? Ei, mas que o Silvio também, você viu só? O que acontece quando eu faço isso? Isso é o amor hipócrita. O amor verdadeiro me obriga a ir falar a verdade para o meu irmão. Ele me obriga a vencer a hipocrisia, que é essa paz armada que existe entre nós. Ele me obriga a fazer isso. Então eu preciso ir lá e resolver a situação. E aí a gente resolve lá o início da mensagem, quando eu falei sobre as mentirinhas, lá do Jim Carrey, né? Porque aí a gente vai aprendendo que a verdade que eu quero usar para com o outro, ela tem um fim do amor, por isso que tem que vir junto. Então quando eu vou falar a verdade para o outro sobre alguma coisa, vou falar a verdade, ó, tem uma coisa aí que você fez errado e tal, eu vou querendo ajudar, eu não vou querendo humilhar, mostrar que eu sou melhor que ele. Porque tudo isso dá para fazer falando a verdade. Dá para você chegar para alguém e acabar com ela só falando a verdade. Mas quando eu entendo que essa verdade é a expressão de um amor sincero e não de um amor hipócrita, e o amor sincero só anda junto com a verdade e me obriga a conversar com o meu irmão sobre como ele pode melhorar, eu sempre vou junto dele com as mais doces palavras. Com toda a vontade de ajudá-lo, com toda a vontade de caminharmos juntos essa caminhada e com todo o compromisso de sofrer a cada tropeço dele. A cada tropeço é um tropeço meu, porque agora eu já me envolvi nessa história. Entendeu? E aí é o segredo do crescimento da igreja. Não existe nenhum ambiente tão fértil para o fruto do Espírito como relacionamentos sinceros de amor. Relacionamento sincero sem amor é a morte do fruto do Espírito. Pessoa, uma igreja que não se ama, mas vive jogando na cara do outro como o outro é ruim, não chega a inspirar amor, nem benignidade, longanimidade, alegria, paz, nada disso. Não inspira nada disso, só inspira o contrário. Uma igreja onde o amor parece ser maravilhoso, mas não tem verdade, não é um amor sincero, é um amor falso. E ela não está compromissado com a comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus se dá na obediência. E uma igreja que não liga para a desobediência, não está compromissada. Então não quer de fato o bem do outro. Então não é amor de verdade. Ele só quer o bem para si, ele quer tudo pacífico, eu não quero arranjar problema, ele é de boa. A Bíblia não ensina a gente a ser de boa, ensina a gente a ser verdadeiro, mas verdadeiro em amor. Só um relacionamento sincero de amor é o lugar onde a igreja cresce em fruto de espírito. É o ambiente em que a igreja cresce, é um ambiente saudável. Então a gente tem que ter relacionamentos sinceros de amor. Como? Nos comprometendo com o nosso irmão, porque somos tão pecadores quanto ele. Nos comprometendo a não difamar o nosso irmão, a não dar falso testemunho contra o próximo, a não levantar palavras a respeito do irmão que não são justas, e principalmente, orando juntos e caminhando para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Se a gente foca a glória de Deus, todas as outras questões vão ficando cada vez menores. É isso que Paulo nos ensina. Se a gente olha para as coisas do alto, para a vida que está guardada com Jesus Cristo, a gente vai chegar lá onde ele chega no argumento na carta de Colossenses. Que agora já não há mais judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Mas Cristo é tudo em todos.
Essa é a perfeição da unidade. Todos nós sermos como Cristo. E se todos nós sermos como Cristo, formos como Cristo, todos nós seremos só o corpo de Cristo. Nós seremos um. Nós seremos unidos em Jesus Cristo. E aí, não tem mais divisão, não tem mais nada. Acabou. E a gente só chega aí, em relacionamentos sinceros de amor. Dá para a gente entender por que este mandamento é um mandamento de liberdade. Porque o homem, na sua individualidade, depois de lidar com o pecado, de se entregar para o pecado, descobriu que é mentira. É muito interessante como o homem descobre que é mentira rapidinho, né? Ele ouve a mentira de Satanás e depois já está mentindo. Ó, foi a mulher que você me deu. Não era totalmente mentira, mas era mentira também. Não era totalmente verdade. Não, foi a serpente. Já começa a falar e já começa a se esconder. Começa a ter oculto, já não confiam no outro e se cobrem, porque já não confia mais em entregar a sua intimidade para o outro. E já se separa. E essa é a história da humanidade. A história de indivíduos que só se unem por interesse, quando é bom para mim e para você. Quando é ruim para mim, eu já rompo com você, destruo a sua vida se eu puder. A gente já vira competidor. Mas se eu puder ter uma aliança com você para eu competir com outro, melhor. Mas na igreja não é assim. Na igreja nós todos estamos buscando só a glória de Deus. Todos edificando a imagem de Deus uns nos outros. Em relacionamentos sinceros de amor. Buscando mais e mais sermos verdadeiros. Sem apelar para mentira. E com as palavras mais doces, mais verdadeiras que nós tivermos para mostrar para o outro. E é assim. Nós seremos livres. Livres dessa individualidade que não nos satisfaz. Livres do ego que sempre quer mais. Livres para descobrir o que Deus quer de nós nos relacionamentos. Porque é isso que Deus quer. Os relacionamentos de amor, eles são como se fossem um GPS da vida. O GPS, ele trabalha com cruzamento de informação. É um monte de satélite, né? Não sei quantos são. E eles vão dizendo a sua posição e tal. Quem nos posiciona na vida é quem a gente ama e quem ama a gente. É isso que nos posiciona na vida. É isso que a gente precisa entender. A gente tem falado sobre o que nos define e o que não nos define. E o ser humano passou a história inteira tentando se definir pelos seus interesses pessoais. Quando ele só podia se definir pelo seu relacionamento de amor com o outro. Porque ele só vai encontrar o paraíso de novo, lembrando que só o que saiu do paraíso com ele foi o outro. E tudo o resto ficou lá. O outro é tudo que sobrou do paraíso para mim. Então é nos relacionamentos de amor que eu me encontro. É sabendo que eu amo e quem me ama, que nós somos encontrados na vida. E quem me ama? Deus. Então pronto. Então o meu relacionamento começa me definindo pelo meu relacionamento com Deus. E o meu relacionamento começa com Deus, com uma expressão. Deus te ama. Verdadeira. Uma expressão verdadeira. E sincera. E um amor sincero. Porque é um amor que não passa a mão na sua cabeça quando você erra. Te castiga como filho. É um amor sincero. E os meus relacionamentos de amor com os outros me definem. Onde eu vivo, onde eu estou e o que me move. É assim que a gente é definido pelo amor de Deus. Um amor sincero, estabelecido entre os outros, que vence a hipocrisia da sociedade. E pronto. Agora é pronto de verdade. Acho que é a terceira vez que eu falo pronto, né, Maria? Você está contando aí, né? Acho que é a terceira vez, está bom já, né? É isso, queridos. Sejamos sinceros e verdadeiros nos nossos relacionamentos. A gente é pecador, vou te falar, ninguém aqui presta, viu? Você entrou aqui, achou esse povo tudo lindo, eu conheço eles, vou falar, ninguém presta. Mas estou falando com amor, viu? E quem presta menos é esse que está aqui na frente. Mas a gente está tudo tentando glorificar a Deus, a gente é tudo Pedro, dizendo para Deus, eu te amo, Deus, mas não exatamente com a cruz que você me amou, mas eu quero chegar lá. E aí Deus olha para a gente e fala, então apacenta minhas ovelhas, vai fazendo. Mas Senhor, eu com amor tão imperfeito? Querido, se eu fosse esperar alguém de amor perfeito, eu ia ter que encarnar Jesus de novo. É você mesmo, querido. Vai se fazendo, se aperfeiçoando no amor de Cristo, caminhando na verdade. E assim as coisas vão ser diferentes. Entendeu? Como o relacionamento da igreja busca um ideal muito longínquo, muito distante da realidade do relacionamento de hipocrisia do mundo. Então a gente precisa orar. A gente precisa orar para ter isso.
A gente precisa orar para que o Espírito de Deus molde a nossa vida. Porque se a gente tentar sozinho, não vai dar certo. A gente vai sempre ouvir a voz da serpente. A gente precisa buscar a Deus. Vamos fazer isso agora? Vamos orar? A banda pode vir aqui na frente, já fica pronto que ela vai... Nós vamos orar antes hoje, viu? Nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos orar. Você vai fazer uma oração no seu lugar, falando com Deus, pedindo que Deus te ajude a ser uma pessoa mais sincera e verdadeira. Encontrar na sua vida onde estão escondidas a falsa sinceridade. Né? A falsa sinceridade é quase uma contradição, ou é uma contradição. Mas a falsidade. Você vai se livrar dessa falsidade. E você vai se entregar em amor para as pessoas que te rodeiam. Não precisa começar agora disparando verdade nas pessoas. Aprende a amá-las enquanto diz a verdade. Se você ainda não ama, segura. Vive a verdade, vai vivendo amor e vai pregando a verdade. E vai falando a verdade em amor. E assim a gente vai ser uma comunidade de santos como a gente deve ser. Amém.